Declaro aberta a 44ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A reunião destina-se à realização de audiência pública para avaliar e discutir o projeto de lei do Senado número 649 de 2011, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as entidades privadas sem fins lucrativos para a consecução de finalidades de interesse público em atendimento ao requerimento número 79 de 2012 da CMA. Convido os senhores expositores a tomarem assento à mesa. Tenho informação que a senhora Vera Maria Mazagão Ribeiro, diretora de ação educativa da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, ABONG, está chegando nesse momento, então está em deslocamento para o Congresso Nacional, mas já temos aqui a presença do senhor Antônio Alves de Carvalho Neto, secretário adjunto de Planejamento do Tribunal de Contas da União, a quem convido para fazer parte da mesa. O senhor Diogo de Santana, assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o senhor Fernando Luiz Albuquerque, advogado-geral da União, substituto da Advocacia-Geral da União. Bom, bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer a todos também que nos honram com suas presenças nessa audiência pública, tendo que essa audiência pública é da maior importância no sentido de regulamentar de forma moderna e de forma adequada a relação do poder público com as associações privadas sem fins lucrativos, as organizações não governamentais, as OCIPs, enfim, em relação aos convênios e termos de parcerias e outras formas de contratação. Nós tivemos já alguns meses atrás, alguns anos atrás, uma série de denúncias envolvendo a relação do governo federal com organizações não governamentais, com os diversos ministérios, com organizações não governamentais, o que levou o governo a tomar medidas de restrição na relação com essas organizações não governamentais. Registro aqui a presença do Ronaldo, aqui do Rodas da Paz. Mas é importante registrar que nós temos instituições da sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolvem trabalhos da maior seriedade, da maior importância, e muitas vezes, em função da má conduta de instituições que não têm a mesma responsabilidade e a mesma credibilidade, acabam prejudicando a relação do governo com as instituições sérias, as instituições que efetivamente desenvolvem o trabalho para o qual se propõem. Isso tudo levou a uma necessidade de uma nova regulamentação dessa relação do governo federal com as organizações sociais, com as instituições privadas sem fins lucrativos, de forma a dar maior segurança jurídica e a essas relações e, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento dos objetivos dessas parcerias do governo federal com as instituições privadas sem fins lucrativos. Portanto, sabemos que no âmbito do governo federal existe um grupo coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República que vem trabalhando uma proposta de regulamentação dessa relação, mas existem outros projetos tramitando também na Câmara dos Deputados, e aqui o senador Aloísio Nunes Ferreira, que tem sido um grande senador, uma pessoa sempre muito preocupada com a boa aplicação dos recursos públicos, apresentou o projeto de lei do Senado número 649 de 2011, um projeto longo, um projeto complexo, que será o ponto de partida da nossa discussão dessa audiência pública, claro, não precisando se limitar apenas ao projeto em si, mas às relações entre o governo federal e instituições privadas sem fins lucrativos. Vou ler aqui, apenas para que o telespectador que está nos assistindo pela TV Senado, uma explicação da ementa do projeto, antes de passar a palavra aos nossos convidados, para perceber a complexidade do tema a que estamos nos referindo. O projeto de lei número 649 de 2011 tem como ementa, estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as entidades privadas sem fins lucrativos para a consecução de finalidades de interesse público. Institui normas gerais para as parcerias estabelecidas pela União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações com as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos para a consecução de finalidades de interesse público. Estabelece que a celebração de parceria deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. Dispõe que o administrador público considerará obrigatoriamente, na decisão de celebrar parcerias, a capacidade operacional do órgão da entidade concedente em instituir processos seletivos, avaliar as propostas de parceria com o rigor técnico necessário, fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz. Estabelece que as entidades sem fins lucrativos para celebrar parceria com a administração pública deverão ser regidas por estatutos que contenham as normas específicas especificadas na lei. Elenca exigências que deverão ser cumpridas para a celebração de parceria e formalização do instrumento que envolva transferência de recursos financeiros das pessoas jurídicas de direito público. Dispõe que deverá constar em seu parecer técnico a afirmação de que a capacidade técnica e operacional foi avaliada, bem como a descrição de como essa avaliação foi feita. Dispõe que regulamento poderá tornar obrigatória a manifestação de conselhos de políticas públicas e entidades congêneres na identificação dos temas de relevância econômica e social prioritários. Dispõe que a parceria somente terá eficácia após a publicação de seu extrato na imprensa oficial. Enumera as situações em que a entidade não poderá celebrar qualquer modalidade de parceria com a administração pública. Estabelece que para a celebração de parceria será exigido da entidade parceira prova de existência e funcionamento regular por no mínimo 3 anos, veda a criação de outras modalidades de parceria ou a combinação das previstas na lei, veda a celebração de novas parcerias com entidades sem fins lucrativos por parte de pessoa jurídica de direito público que possua, pendente de apreciação, prestação de contas de parceria anterior apresentada há mais de 1 ano, dispõe sobre o plano de trabalho, estabelece os critérios para a seleção de entidades, dispõe sobre o concurso de projetos, dispõe sobre o processo público e objetivo de habilitação e priorização, elenca e define as modalidades de parceria, dispõe sobre a execução da parceria, define as obrigações do gestor, dispõe sobre a prestação de contas e a fiscalização, dispõe sobre a transparência e controle, dispõe sobre o fortalecimento da participação social, define responsabilidades e estabelece as sanções e dispõe sobre o procedimento de cobrança judicial das dívidas decorrentes de responsabilidade estabelecida pela lei, altera o artigo 1º da Lei 9.790, de 1999, revoga o artigo 116 da Lei 8.666, de 1993, e os artigos 10 a 15 da Lei número 9.760, de 1999, e estabelece que a lei entre em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial. Como podem perceber, é um tema bastante abrangente, que busca abranger todas as relações entre as instituições privadas sem fins lucrativos e o governo federal, dentro de uma perspectiva de realização de parcerias com fins de interesse público. Portanto, vamos iniciar as nossas exposições, ouvindo inicialmente o senhor Diogo de Santana, assessor especial da Presidência da República, da Secretaria Especial dirigida pelo ministro Gilberto Carvalho. Muito obrigado pela sua presença, Diogo. Vossa Senhoria tem 20 minutos para a sua exposição.
Ótimo, muito obrigado. Senador Rodrigo Hollenberg, em nome do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, gostaria de agradecer o convite e, em primeiro lugar, destacar que o tema dessa audiência é um tema realmente muito importante e, na Secretaria-Geral, esse tema tem absoluta prioridade. Gostaria também de fazer uma menção muito especial ao senador Aloysio Nunes Ferreira, propositor do projeto, e que deu um pontapé muito importante, um pontapé inicial muito importante para que a gente estivesse fazendo esse debate aqui hoje. Na verdade, hoje o meu objetivo aqui nesses 20 minutos é apresentar basicamente duas coisas, né? Em primeiro lugar, apresentar um pouco para o Senado Federal, né, para as pessoas que nos acompanham, o resultado, em linhas gerais, do grupo de trabalho que a Secretaria-Geral coordenou ao longo do último ano. E, em conjunto a isso, o tema da nossa audiência, fazer algumas contribuições, alguns comentários sobre o PL do senador Aloísio e ver como a gente evolui a partir do diálogo. Sobre o grupo de trabalho, foi uma iniciativa, né, tomada pela presidenta Dilma no ano passado, criar o grupo. O grupo reuniu a Secretaria-Geral da Presidência e mais 6 ministérios: a Casa Civil, a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Justiça, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. E, além dos ministérios, reuniu 14 entidades da sociedade civil que compõem, na verdade, são 14 entidades que foram indicadas por uma organização, né, chamada Plataforma por um Novo Marco Regulatório, né, que reúne em torno de 50 mil organizações no Brasil e que escolheu essas 14 entidades para acompanhar o trabalho conosco. Ao longo do trabalho do GT, a Secretaria-Geral realizou um seminário internacional com mais de 150 especialistas, entre especialistas nacionais e internacionais, 40 reuniões bilaterais com ministérios de atuação finalística. Mais de 250 gestores públicos contribuíram com essa a proposta, né, dentro desse grupo de trabalho. E, enfim, além disso, a gente tem participado, já participou e tem participado de muitos eventos, enfim, para discutir esse tema. Entrando direto no mérito, senador, até para a gente ter bastante tempo para comentar o PL, qual foi o principal diagnóstico a que a gente chegou? Acho que tem 3 pontos que são mais destacados. O primeiro é que o tema do qual nós estamos tratando hoje é um tema que tem uma insegurança jurídica muito destacada. Na verdade, o fato da gente não ter uma lei específica que faça a regulação das parcerias entre o Estado e a sociedade civil acaba gerando uma insegurança, uma dispersão legislativa, e essa dispersão legislativa acaba gerando uma série de dúvidas, tanto para o gestor de qual norma aplicar e como aplicar, como para as próprias entidades, porque se até o próprio gestor tem dificuldades de entender quais são as normas que estão em vigência ou quais são exatamente o conteúdo das normas, imagina para as entidades fazerem a prestação de contas nesse sentido. O que isso acaba gerando também? A falta de lei específica acaba gerando também uma coisa que afeta bastante aqui o Parlamento, uma sobrecarga sobre a LDO, e acho que esse exemplo, a gente construiu esse quadro, acho que não tem sentido passar ele inteiro aqui, mas o que vocês podem perceber é que toda vez que tem uma mudança de cor ali, teve uma mudança na regra, né? Então, sobre todos os temas, né, que a gente está tratando, você tem uma mudança na LDO muito significativa, muitas regras que variam de ano para ano, idas e vindas, enfim, coisas que dão uma instabilidade muito grande para o marco jurídico da relação entre o Estado e as organizações. E, além disso, no tema da segurança jurídica, tem um ponto bastante importante, é que cada vez mais, isso fica claro não só na jurisprudência dos órgãos de controle, mas também na própria jurisprudência interna, na maneira como o governo trata a questão, se você tem feito o que a gente está chamando aqui de analogias indevidas entre as organizações da sociedade civil e os entes federados. Muitas vezes se acaba cobrando de uma organização da sociedade civil uma estrutura, uma organização que é própria dos municípios e dos estados, o que não o que não atende não só as organizações da sociedade, porque acaba cobrando algo que elas efetivamente não têm, mas também atende pouco o interesse público, porque uma vez cobrando uma coisa que você sabe que as entidades não têm, isso acaba gerando uma série de confusões, enfim, confusões em termos jurisprudenciais, em termos técnicos, que a gente aqui nos comentários ao PL vai tentar corrigir. Um segundo ponto que acho que vale vale a pena destacar no nosso diagnóstico são as dificuldades na gestão pública, que a falta de uma regulação mais eficiente, mais firme, acaba gerando. Uma primeira coisa é uma ausência de dados sistematizados. Eu acho que hoje o governo, tanto o governo federal como a sociedade como um todo, o Senado, o Parlamento, as próprias organizações da sociedade civil, há poucos dados sistematizados sobre as entidades e principalmente sobre o trabalho que as entidades realizam. Eu acho que tem muita coisa, muitas experiências, muitos relatórios, enfim, mas o que a gente acaba vendo é que toda vez que surge uma crise ou que a gente tenha algum elemento mais tenso de discussão, tem uma ausência de dados mais que consigam abarcar a universalidade do trabalho dessas entidades. Isso é uma coisa que tanto o governo quanto outros parceiros, enfim, até o próprio Senado Federal, poderiam ajudar bastante para a gente mudar um pouco essa realidade. Uma segunda característica é um planejamento insuficiente das parcerias. Há planejamento, né? Por exemplo, para fazer um edital hoje do chamamento público, os ministérios são obrigados a estabelecer uma série de planejamentos. Mas essas regras, primeiro, elas variam muito de ministério a ministério e é necessário que a gente se debruce, né? O parlamento e a própria gestão pública se debruce um pouco sobre o tema do planejamento das parcerias, para que não só as parcerias sejam melhor executadas, como elas sejam melhor planejadas. Quanto melhor planejada a parceria, melhor a gente tem a execução e menor o risco da gente ter escândalos ou problemas de versação do dinheiro público. E uma terceira característica é uma pouca ênfase no controle de resultados. Aqui não é só um problema das organizações da sociedade civil, acho que quando é um tema do nosso direito administrativo, um tema da nossa gestão pública, mas o foco mesmo, geralmente o foco das normativas, o foco do controle, o foco das parcerias acaba sendo muito no controle de conformidade e pouca ênfase no controle de resultados. Acho que esse é um tema também que pode ser bastante explorado aqui no Parlamento e no diálogo com o governo. Enfim, um terceiro item desse nosso diagnóstico são o tema que gera alguns entraves a atuação das organizações da sociedade civil. A gente colocou um termo forte, que a gente está chamando aqui de criminalização burocrática, mas, na verdade, é um pouco uma sequência do que acaba acontecendo por uma ausência de lei específica. Não havendo lei, o próprio gestor e a própria entidade fica com dificuldade de saber que norma seguir. Se há dificuldade que norma seguir, é natural que o controle exerça o controle de forma rigorosa e a gente acabe tendo a muitas entidades que realizam um trabalho sério, tendo a sua atuação comprometida um pouco por essa ausência de uma regulação adequada. Uma segunda característica desse entrave à atuação das organizações é a redução das fontes de financiamento. Hoje há uma crise séria. O Brasil, na verdade, é uma crise derivada de uma coisa boa. Com o crescimento econômico no Brasil, a consolidação da democracia e a nova colocação do Brasil em termos internacionais, boa parte dos doadores internacionais que sustentaram durante algum tempo a organizações da sociedade civil no Brasil, direcionaram seus recursos para a Ásia e África, tirando boa parte do financiamento das organizações da sociedade civil no Brasil. Qual é o problema disso? Na verdade, é que isso combinado ao fato de que cada vez mais, tanto os doadores privados como o próprio governo exige que o financiamento seja feito a partir de projetos, as organizações da sociedade civil hoje têm uma dificuldade clara de financiamento das suas próprias atividades e principalmente das suas áreas meio. O que exige do gestor um olhar muito atento a isso, sob pena da gente exigir muito, e aqui nós estamos discutindo um projeto de lei muito detalhado em relação às exigências das organizações da sociedade civil, mas de um outro lado também as próprias fontes de financiamento, o estímulo a essa organização tem se reduzido nos últimos anos. Enfim, e esses entraves acabam gerando uma baixa execução orçamentária. Bom, a esse diagnóstico o Parlamento reagiu. O Parlamento tem reagido, tem oferecido várias propostas. Sobre esse tema, que a gente chama aqui tecnicamente de contratualização, o Parlamento tem 23 projetos tramitando na Câmara Federal e 10 no Senado Federal. E sobre esse tema, também a gente fez um estudo. Nos últimos anos, você tem uma série de projetos que foram que foram apresentados pelos parlamentares, né, são mais de 100 proposições, quase 200 proposições aqui, que tratam dos temas mais variados. Quais são os projetos principais? Esse, o projeto do senador Aloizio, que a gente está discutindo aqui, que estou chamando de projetos principais, os projetos mais complexos, que têm um grau de universalidade grande, que tratam do começo ao fim o tema da contratualização, né? E tem o PL 3877 de 2004 na Câmara Federal, que é oriundo lá da primeira CPI das ONGs aqui no Senado Federal, que possui 19 apensos, enfim, está sob a relatoria do senador Eduardo Barbosa, do deputado Eduardo Barbosa, e o PL 177 de 2012 do deputado Esperidião Amin, que também tem um grau de universalidade bastante grande.